Você está ouvindo o programa Palavra da Manhã, na apresentação Giliardi Saboia.
Louvado seja Deus. Então, no nosso último programa, meus queridos ouvintes, nós falamos sobre os atributos naturais. Aquilo que Deus tem nele mesmo, em origem dele mesmo. Ele é eterno, ele era, ele é e sempre será. O tempo não pode contar os seus dias, porque ele é além disso. Ele em si só tem a sabedoria. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, imutável, eterno. Nosso Deus, ele tem todos esses atributos naturais a ele mesmo. E ele não comunica esses atributos com sua criação. Ele é único. Ele é o único Deus verdadeiro ao qual nós conhecemos. Quando nós vamos ler os versos que falam dessa forma que Deus se revelou para nós, nós observamos que os nossos irmãos sempre falam, somente ele é Deus. Aonde me esconderei da tua face, ó Deus? Então, até na própria lei de Deus, ele diz, não terás outros deuses além de mim. Então é importante. Por que que nós não fazemos imagem? Por que que nós não colocamos... Claro que a Bíblia já diz que é proibido fazer essas coisas, mas fica bem claro ainda mais para nós. Porque o nosso Deus, ele não é comparado com sua criação. Os seus atributos não são comunicáveis às coisas criadas. Somente ele é Deus e nada expressa a sua grandeza. Nem o céu pode o conter. Quatro paredes não pode o conter. Mas mesmo assim, ele é bondoso, amoroso, se revela a nós, tem nos amado e enviado o seu Filho amado para cumprir um propósito. E tendo esse propósito cumprido, nós hoje somos feitos seus filhos. Amém? E assim entendemos, né, ao Deus invisível, ao Deus imortal, que nenhum homem viu, nem pode ver. Ele habita na luz inacessível. Foi isso que a gente leu. Esses são os atributos naturais de Deus. Porém, irmãos, Deus, ele tem atributos morais. Morais. O que que guia o projeto de Deus? O que é que guia a sua vontade? Por que que ele tem esse projeto? Porque ele tem, irmãos, atributos morais. Deus é verdadeiro. Deus é santo. Deus exige que o pecado suma. É por isso que o salário do pecado é a morte. A terra e a sua criação foi criada com base em leis. Existe um padrão moral em toda a terra. E isso é inerente daquele que foi a causa da criação, o próprio Deus. Nós entendemos, irmãos, que Deus é amor. E do seu amor procedem a misericórdia, a benignidade e a graça. Deus é verdadeiro e da sua verdade ele tem veracidade e é fiel. Ele é puro. Então todas essas coisas guiam a sua vontade. Por isso que as escrituras nos cobra, né? Nos exige. Por quê? Porque o Criador de todas as coisas tem esses atributos morais e toda a sua criação tem que ser sujeita a sua santidade. Deus, ele está em um momento, irmãos, poupando, ou melhor dizendo, permitindo que as coisas aconteçam. Mas a sua santidade requer que em um momento específico do tempo do mundo, Jesus volte e faça o julgamento. Por quê? Porque a santidade de Deus exige que isso aconteça. Mas também o seu amor santo está dando um tempo para que as pessoas possam conhecê-lo, conhecer a verdade e o buscar. mesmo que tateando, mas possam o encontrar. Quero agora, irmãos, de maneira sistemática, falar sobre esses atributos. Quando eu falo sistemática, irmãos, ou seja, organizado em ordem, né? Falar de um, depois de outro e por último de outro, assim, em ordem. E a primeira característica, ou melhor dizendo, o primeiro atributo que nós vamos falar, comunicável de Deus, o que é um atributo comunicável, irmão Giliás? É que pode ser compartilhado com a sua criação, né? A criatura pode herdar esse atributo, mesmo em pequena parcela. Então, nós somos uma pequena parcela do caráter inteiro de Deus, tudo bem? É por isso que Jesus é a imagem e semelhança de Deus e nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, nós temos as parcelas, os atributos de Deus em nós também, como caráter dele impresso em nós através da sua lei, através da sua vontade. Amém? Então, vamos lá. O primeiro atributo que eu quero trazer, irmãos, é santidade. Deus é santo. E é um dos atributos maiores que Deus tem. Por quê? Porque a sua santidade guia o seu amor. Porque a sua santidade guia a sua verdade. O amor de Deus, ele é um amor santo. E por ser santo, ele é verdadeiro. Santidade. Deus, ele é excelente. Deus, ele tem uma excelência moral. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 11, diz assim, ó. Ó Senhor, isso é o cântico de Moisés, tá, irmãos? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Quem é como Deus, irmãos? Glorificado em santidade. Deus é santo. A sua santidade guia a sua vontade. Salmos 30, verso 4. Salmos 30, versículo 4 diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, ó, vós que sois os seus separados, santos, e celebrai a memória da sua santidade. Celebrai a memória da sua santidade. Deus é santo. Salmos 47, versículo 8, vai dizer: Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Trono da sua santidade. Santidade. Isaías 6, versículo 3. E clamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso aqui, irmãos, é a visão de Isaías. A visão de Isaías, ele viu anjos. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com as 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Veja, irmãos, Deus tem uma excelência moral. Ele é santo e a sua santidade guia a sua vontade. Por Deus ser santo, irmãos, ele tem uma pureza moral. É por isso que hoje o mal é mal e o bem é bem. Por quê? Porque existe uma régua, existe um princípio de moralidade na criação de todas as coisas. O próprio Deus. Quando nós vamos ler em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, veja, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então veja, Deus é justo. A sua santidade requer pureza. E ele, sendo puro, ele é justo. É por isso, irmãos, que no fim dos tempos, a justiça cobrirá toda esta terra. Deus entrará em juízo. Quando nós vamos em Jó 34, capítulo 10, Jó 34, capítulo 10, ele vem dizer: portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Então, Eliú, um dos amigos, um dos sábios entendidos ali que estavam na conversa com Jó, ele fala, né, que longe de Deus, ou seja, ele está falando sobre uns atributos de Deus morais, que é o seu caráter, a sua pureza moral. Longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Em Salmos 5, versículo 4, vem dizer o seguinte: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Deus não tem prazer na iniquidade. Nem contigo habitará o mal. Nem contigo habitará o mal. Todos esses versículos, irmãos, todos esses versículos mostram que Deus, ele é excelente na sua moralidade, que ele é santo e que ele requer, por ser santo, ele tem uma pureza moral. Acabamos de ver que Deus é puro, não tem prazer na iniquidade, nem com ele habita o mal. Então, irmãos, visto que o caráter do nosso Deus é santo, veja a sua lei. A sua lei demonstra a sua vontade e o seu caráter. Por isso que a medida de Deus, irmão, ao olhar para Abel, ao olhar para Noé, ao olhar para Abraão, qual foi a régua? O próprio Deus, pois ele é justo. Ele está longe da maldade. Não tem prazer na iniquidade, não habita com ele o mal. Ao olhar para Abraão, ele viu justiça. Ao olhar para Noé, ele viu justiça. Veja todas essas coisas. E quando Israel cresceu, ele foi e escreveu seu caráter em pedras, né? Demonstrando: olha, está aqui o meu caráter, né? E hoje, esse mesmo caráter não está mais em pedras. A sua vontade, a sua lei está escrita em nosso coração. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, ou seja, a seguir a vontade de Deus, porque ele é justo, santo e bom. E a sua lei também é santa, justa e boa. Nós observamos, irmão, que o caráter de Deus e a sua santidade exige que o pecado resulte em morte. Deus, ele criou todas as coisas com bases. E uma das bases é que o pecado resulte em morte. É por isso que o salário do pecado é a morte. Por isso que ele enviou seu filho Jesus Cristo para morrer. É? Por quê? Porque um justo pagou a pena dos injustos. É por isso que a santidade de Deus foi satisfeita. Eu e você somos filhos de Deus porque nós fomos justificados em Cristo. Nós não temos justiça em nós mesmos. Nossa justiça é como trapos de imundícia, como diz os profetas. Porém, a justiça de Cristo imputada a nós nos dá condição de sermos justos diante de Deus. E sendo justos diante de Deus, de fazermos a sua vontade pela força que o Espírito Santo nos dá. Amém, meu querido ouvinte? Então, veja, a pureza moral de Deus, a sua santidade fez com que a morte de Cristo cumprisse um propósito de cumprir as exigências da sua santidade. E no fim dos tempos, na sétima e última trombeta, o seu caráter exigirá que os ímpios sejam punidos e os justos possam herdar a vida eterna. Veja todas essas coisas. E assim, irmãos, a eternidade justificará a santidade de Deus, onde ele separará os justos para viver eternamente e os ímpios para serem queimados no lago de fogo. Nós acabamos de falar sobre um dos atributos maiores de Deus, que é a sua santidade, que faz com que ele seja excelente na sua moralidade, que traz com que ele seja puro, e assim que ele cumpra os seus propósitos, a sua vontade, e que nós temos que seguir o seu caráter impresso em nosso coração por meio da sua presença. Irmãos, e um dos outros atributos de Deus que nós lemos pelas Escrituras, da sua moralidade, né? Atributos morais, o amor. Deus é amor. O amor de Deus é santo. A sua santidade guia o seu amor. O seu amor é um amor santo. Em 1 João 4:8, o que é que vem dizer aqui? Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E quando nós vamos no verso 16, diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Veja que nós somos conhecidos e identificados por cumprirmos o amor santo. Santidade tem amor. E Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. Que maravilhoso. Irmãos, sabe o que é que demonstra o amor de Deus? Quais são as características inerentes do amor santo? Misericórdia, benignidade e graça. Deus, ele é misericordioso, benigno e gracioso. Por quê? Porque Deus é amor. Em 1 João 4, 9-10, vem dizer assim, ó: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Veja, irmãos, o nosso irmão João explicando da forma como o amor santo de Deus se manifesta. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Veja, irmãos, então, na misericórdia que Deus teve para conosco, ele demonstra o seu amor. Nisso se manifestou o amor de Deus. Em Romanos 5, dos versos 6 a 8, vem dizer: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, irmãos, o amor santo de Deus mostra a sua misericórdia, a sua benignidade e a sua graça. Em João 3,16, muito conhecido por nós, João 3,16 vem dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, vem dizer: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, irmãos, nós observamos que Jesus nos ensinou a amar o próximo. Não é isso que Jesus disse? Amar ao próximo, como a vocês mesmos. Dizendo aquilo que a lei exige. A lei de Deus nos 10 mandamentos também diz. A lei de Deus, ela é resumida no amor. Olha que interessante. A lei de Deus é resumida no amor. Os 10 mandamentos de Deus são resumidos no amor. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai ter outros deuses além dele. Você não vai tomar o nome dele em vão. Você não vai fazer imagem de escultura. E você vai guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado é uma identidade, é um sinal que mostra Deus como o único criador de todas as coisas. Quando o sábado é exigido para a obediência, meu querido ouvinte, sabe o que é que Deus sempre diz quando ele exige obediência? Porque em 6 dias fez o Senhor. Então Deus exige a obediência do sábado e ele explica por quê. Porque em 6 dias eu fiz tudo. E no 7º eu descansei. Observe que a exigência do sábado, como observação do povo santo, é mostrar Deus sendo o único criador dos céus e da terra. É o sinal. Quando nós separamos esse mandamento para guardar, para cumprir, nós mostramos, olha, eu creio que Deus, o Deus de Israel, criou o mundo em 6 dias. E ele é o único Deus e único criador. Esses 4 primeiros mandamentos demonstram amar a Deus sobre todas as coisas. E claro, irmãos, claro, se você é espiritual, você vai entender que todas as leis que se referem a Deus, que são as adjacências dos 4 primeiros mandamentos, eles estão ocultos nessas palavras, tá? Então tem muitas coisas que nós fazemos para o nosso Deus que não está, vamos dizer assim, muito claro nos 4 mandamentos. Por quê? Porque já entendemos eles, né? Em outros detalhes, como por exemplo, irmã Gilete, por que eu tenho que seguir essa doutrina, já que ela não está nos 10 mandamentos? Claro que ela está, meu querido. Só que ela está oculta, porque isso já resume tudo. Esses 4 mandamentos já resumem toda a vontade de Deus. É só nós sermos espirituais. E quando nós vamos para o restante dos mandamentos, irmãos, os 6 últimos demonstram o amor ao próximo, né? Amar ao pai e mãe, obedecer ao pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar, não dizer falso testemunho contra o teu próximo, não é isso? Todas essas leis resumem no amor ao próximo. Então nós observamos que Deus em si, ele tem um atributo moral que comunica com nós, conosco. Que atributo é esse? O amor. E não é qualquer amor. O amor de Deus é guiado pelo seu atributo maior, que é o ser santo. Deus é santo e o seu amor também é santo. E assim o seu amor demonstra a sua misericórdia, a sua benignidade e a graça. E nós seguimos esse caráter ao guardarmos os seus mandamentos por amor e não pela letra. É por isso que a lei é espiritual e nós estamos acima da lei. Como assim, Mangilhard? A lei serve para apontar o transgressor. Mas quando nós não transgredimos naturalmente por ela estar no nosso coração, nós estamos acima dela e ela não tem do que nos acusar, porque ela já é o nosso caráter. Amém, querido ouvinte? E agora, meus queridos, nós vamos para o último atributo moral. Verdade. Deus tem a verdade. Deus é verdadeiro. Deus tem veracidade. Deus é fiel. A sua fidelidade é inerente da sua verdade. A veracidade de Deus é inerente da sua verdade. Em Salmos 31, versículo 5. Salmos 31, versículo 5, vem dizer o seguinte: nas tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Senhor Deus da verdade. Isaías 65, versículo 16. Isaías 65, versículo 16. Assim que aquele que se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade. Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Então aqui, dentro do contexto, né, fala sobre o julgamento e salvação. Porém, o texto reflete a verdade de Deus. Deus da verdade. Daniel 4:37. Daniel 4:37, ele vem dizer o seguinte: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade. Todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui está falando sobre a restauração de Nabucodonosor, quando ele caiu em si depois da humilhação por ele ser soberbo. E ele diz que glorificava a Deus, porque todas as suas obras são verdade. Olha, irmãos, Deus tem veracidade. Números 23, 19. Números 23, 19 vem dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Veja, irmãos, a veracidade. Deus é verdadeiro. Em João 3:33. João 3:33 vem dizer o seguinte: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Por ele ser verdadeiro, irmãos, Deus é fiel. Deuteronômio 7, versículo 9, nos diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, Deus é fiel. Deus é fiel. Salmos 36, versículo 5. Salmos 36, versículo 5 nos diz: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua fidelidade. Quando nós vamos em Salmos 89, versículo 8, ele vem nos dizer o seguinte: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Em 1 Coríntios 1:9, 1 Coríntios 1, verso 9, vem dizer: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. E em Hebreus capítulo 10, versículo 23, vem dizer o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ou seja, Paulo está dizendo: guardem, retenham firme, guardem a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu, irmãos. Deus é santo. A sua santidade requer verdade. A sua verdade requer veracidade e fidelidade. Todas as palavras que saíram da boca de Deus não lhe retornarão vazias, mas antes cumprirão o seu propósito. Então, nosso irmão Paulo, ele deixa bem claro dizendo, olha, vocês fiquem firmes. Vocês guardem as promessas no coração de vocês. Tenham esperança. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque fiel é o que prometeu. Então, irmãos, esses são os atributos morais de Deus, a qual ele comunica conosco. A sua imagem e semelhança em nós requer que nós sejamos santos. Requer que nós tenhamos também moralidade. Requer que nós amemos uns aos outros. Requer que nós tenhamos misericórdia um dos outros. Como diz a oração do Pai Nosso, perdoa-nos as dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, no, né? Ou perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. Ou seja, Deus, ele tem esse caráter, ele tem esse atributo. E ele requer dos seus filhos, que são a sua imagem, que também tenham esse mesmo atributo. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Assim como nós tenhamos perdoado aquele que nos tem ofendido. Eu dou o exemplo do caráter de Deus primeiro, para que a exigência do caráter de Deus seja cumprida e ele venha me perdoar. Irmãos, e assim, Deus é amor, Deus tem verdade. Nós devemos ser verdadeiros, fiéis, né? Sermos responsáveis, assim como o nosso Pai é. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado claro. Fica aí esse conjunto, né? Olha que estudo maravilhoso. Você estudou juntamente comigo. Nós juntos crescemos na graça e no conhecimento. Estudando a palavra de Deus. Entendendo os seus atributos naturais e os seus atributos morais. Aqueles que ele não comunica com sua criação, pois é dele mesmo. E aquele que ele comunica com sua criação, por quê? Porque guia a sua vontade, guia os seus projetos, não é isso? E assim, meus amados, em nome de Jesus, na próxima semana, nós estudaremos mais sobre este assunto. Eu espero que tenha ficado claro. Vamos orar em nome de Jesus nesse instante. Peço a você que possa orar juntamente comigo. Deus bendito e santo, te pedimos, ó Eterno de Israel, que a cada dia mais o Senhor possa nos purificar e que venhamos a cada dia mais andar na tua santidade, te adorar, Senhor Deus, com um coração puro, com uma vida limpa, com uma vida regrada, conforme a tua vontade expressa nas Sagradas Escrituras. Assim te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos abençoar e tenha misericórdia de nós. Atende, Senhor Deus, aos pedidos de orações dos Teus filhos que a Ti clamam. Tende misericórdia, Senhor Deus, de cada um deles. E que, sendo da Tua vontade, possa o Senhor visitá-los em nome de Jesus. Assim, Eterno, que essa palavra falada nesta manhã possa ter morada em nossos corações. E venhamos a entender, Senhor Deus, a cada dia mais a Tua vontade, a expressão do ser do Senhor em nossa vida. Assim te pedimos, ó Eterno Israel, que possamos ter um dia abençoado, Senhor Deus. Afasta de nós o mal e as tentações. Que Tu, ó Eterno Israel, esteja em primeiro lugar em nossa vida e em nossos corações. Senhor Deus, abençoe a Rádio Conto com Deus, que ela possa, meu Pai, em nome de Jesus, alcançar vidas, ainda mais vidas, para cumprir o propósito das palavras de Jesus que dizem: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Tudo isso eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém, amém, e graças a Deus. Música.